I saw her sitting in the rain. Raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, o que vos fala, Josimar Carlos? Começando aí mais um Degustando Séries, isso daí, segunda semana aí que nós estamos com dois degustando, então ontem saiu para vocês aí mais um episódio falando sobre Loki. Estou aqui já de antemão, né, para falar com o nosso querido Léo, para falar aí sobre o terceiro episódio de Chuck, certo, Léo?
Isso aí, cara, melhor episódio até agora, dentre os três aí, já adiantando que foi um fanservice. Mas é um fanservice à la Chuck, então é da hora. Não foi então, em excesso, foi muito louco, velho.
Não, a gente vai comentar aqui, vocês vão entender que foi esse episódio, né? Vocês vão entender, eu vou te contar. Mas antes, é claro, né, não deixe de nos seguir aí nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, por aí vai, você nos encontra com @multiverso.dageek, o da Geek tudo junto, multiverso.dageek. Nosso site multiversodageek.com.br, nesse caso aí tudo junto, Multiverso da Geek, sem ponto, sem nada. É, aos poucos o site tá ganhando mais coisa lá. Com mais força agora, focando no Insta lá, tanto nos nossos podcasts, né, no Podverso da Geek, quanto no nosso Geek Win. Depois a gente já volta a começar a fazer as coisas aí ajustadas, a lançar as nossas coisas normais lá no Instagram. Novidades, não sei. Mas a gente vai lançando para vocês aos poucos aí. E é claro, né, veja nossos outros podcasts, veja não, escutem nossos outros podcasts aí, o Cine Geek tá um pouquinho sumido, mas ele dá volta, o Subarashi tá aí, já retornou com 3 episódios, logo tem mais Subarashi também pra vocês. E é claro, nosso passando de nível, então aproveitando aí, já passando pro Léo aí, tá todo mundo escutando passando de nível e também sabe sobre
RPG. Isso, aí se você quiser me seguir, @nerdkit com dois T's lá no Instagram, eu voltei de um evento de retro game de São Paulo, né, que chama Canal 3 Expo. Então, quem quiser ver, eu fiz a cobertura lá. Quem quiser ver o que aconteceu lá no evento, pode acessar lá. Eu só não consegui pegar o final, porque eu tive que sair correndo para não pegar chuva na Dutra.
Pior.
Mas, então, infelizmente eu perdi o cosplay, mas o resto tudo eu vi. Vi palestra, vi o show de música de games, daí eu tirei foto. Então, quem quiser saber como foi o evento, tá tudo lá. E se você quiser saber mais sobre RPG de mesa, Nerd Kit no YouTube, 100% dedicado aí a RPG de mesa. Então, é isso.
E é isso então, pessoal. Então não esqueça de nos seguir aí nas redes sociais, escutar todos os nossos podcasts, conferir todas as nossas redes sociais aí do Multiverso da Geek. Não só a minha e do Léo, mas de todo mundo que participa aqui conosco. Então vamos agora embarcar aí na mente do Chuck e conversar um pouquinho sobre esse terceiro episódio.
É, eu não gostaria de embarcar na mente do Chuck não, mas vamos falar sobre...
Degustando séries.
Então vamos lá, meu caro Léo, você continua aqui, você já sabe, né? A partir de agora tem spoiler aí. Vamos falar já sobre o episódio 3 da terceira temporada. É, a gente falou nos dois episódios anteriores, né? De que ele meio que dava um salto ali, já na Casa Branca e todos os poréns, e que ele não dava conexão com o final da segunda temporada. Aí Dom Mancini chega pra você e fala, você quer? Então toma aí, ó. Terceiro episódio inteiro basicamente é esse ato, né? Ele é a ligação entre a segunda e a terceira temporada. Só que feito da maneira Chuck de ser, né? Não é uma coisa simples. Não é simplesmente, vou fazer aqui a ligação pra vocês do segundo ao terceiro episódio. Vamos fazer tudo da forma Chuck de ser, né? Sim.
É, ele explicou, assim, tudo mesmo, né? Tipo, finalmente ele conectou, não nesse episódio, mas com certeza no quarto episódio, agora vai continuar... A história mesmo. Tudo que a gente viu antes foi introdução só. É, e agora sim. É, ele linkou tudo, então explicou sobre a Jennifer Tilly, né? A nossa querida Tiffany.
Isso.
Explicou sobre a menininha, explicou tudo. Mas a La Chuck, né? Então.
A Chuck.
É, que nem o Josimar soltou o pequeno spoilerzinho no começo aí de entrar na cabeça do Chuck. É justamente isso que acontece mesmo. Né? Ele tem um sonho tão bizarro, velho.
Cara, assim, vamos falar. É, eu acho que cada temporada que passa, parece que as mortes do Chuck vão ficando mais violentas, né? A cada
É.
temporada que passa. Porque essa terceira, é pra mim, tipo, ela já começou com umas mortes cabulosas, assim, né? A mulher lá, assistente do presidente, que ele corta a cabeça dela, e a cabeça dela cai e fica jorrando sangue. E aqui, nesse sonho doentio do Chuck, ele matando o Andy, ó, a morte do Andy, você tá de sacanagem, ó.
Foi. É, até porque eu acho que de todos, o Andy acho que é o que ele.
É o Nemesis.
É o Nêmesis dele, né? É o arqui-inimigo ali. Então é. Acho que até natural ele sonhar com a morte do Andy daquela forma, né, cara?
É sanguinolenta, cara. Sanguinolenta demais. É bizarro. É bizarro, cara. E assim, quando você tá assistindo, você não sabe que é um sonho, mas automaticamente você já imagina que é. Porque você que tá assistindo, você que cresceu assistindo o brinquedo dessa cena, que viu o Andy criança e você vê essa cena, e ela não fosse um sonho, e aquilo acontecesse do nada, tá ligado? Ia ser uma frustração inacreditável. Então, era um sonho, né? Não tinha como. Você que tava assistindo ali, não tinha como não ser um sonho, porque se não fosse, ia ficar terrível, assim. Ia dar. Nossa, ia dar uma frustração. Mas além disso, também a gente tem a participação inusitada do Kenan, né? Já no comecinho do táxi. Quem conhece aí a série de comédia Kenan e Kel.
Eu acho que ele é igual aquela lutadora lá
Ele é fã.
do
É, mas ele
é
é
ele
mesmo. Eu procurei ver, ele é fã mesmo. Só não sei se ele pediu pra participar. Igual a lutadora que
ah
pediu que ela queria ser morta pelo Chuck, né?
Sim,
Mas
deve ter
eu não
pedido
sei.
também.
Mas ele deve ter pedido, porque é uma participação que 5 minutos provavelmente deve dar ali. Acho que é a intro, né? O episódio começa assim. Ele faz a ligação da.
Como é?
A Tiffany sendo presa, tudo e tal. E depois a Caroline com o Chuck vão embora, né? Eles pegam um táxi aí, e quem tá dirigindo o táxi é o Kenan. Existe toda a conversa lá. Tem uns closes meio conduzindo Miss Daisy ali, né? Do rosto dele aparecendo.
Parece o Drive Miss Daisy, parece mesmo, mano. Parece mesmo. Que é a primeira referência aí, né? Vamos dizer assim. E eu achei, eu não sei se eu tô viajando, tá? Mas eu achei a morte do Andy muito parecida com a do Fred, cara. Que tem um sonho, que é um sonho, né? Lá do Fred Krueger lá, eu acho que é no primeiro filme mesmo, que é uma das primeiras mortes, se não a primeira, é ele subindo e tacando a unha de lâminas
Ah,
na menina.
é verdade.
Na menina não, né? No cara, né? Depois rasga todo o cara na cama, assim.
Isso,
Sabe?
isso.
É esse daí. Eu acho que é uma referência a esse daí.
É isso mesmo, é isso mesmo. Tanto que já tem a referência do sonho, né? Caraca, fato, verdade.
É igualzinho, cara. Ele dilacerando o cara, assim.
Não, e pô, ele tá com as facadas no Andy, é depois fia na faca na bochecha, aí fia na testa e sabe? Caraca, e é uns bonecão bem feito, né, querendo ou não? É aquele bonecão que parece bonecão, só que é bem feito, tem a cara da pessoa, sabe? É muito bem
Sim.
feito a maquiagem, as mortes práticas. Né? Ainda bem que não, o Dom Mancini não gosta de usar muito CG, né? Que a gente já falou desde da primeira temporada, o Chucky, né, ou era um anão, ou em momentos era uma criança, mas geralmente era um anão. Ou são três pessoas segurando ele, segurando um fantoche dele, cada uma fazendo uma movimentação, né? Tanto que quando ele tá matando o Andy na cama, você nota meio que é um boneco, né? Não tem aquele quê de computação, é um boneco porque você olha a posição dele, que é tipo a posição onde estão as três pessoas, que
Sim.
depois são retiradas pro
Que é
computador.
uma sacada interessante, né, velho? Porque, tipo, o Chuck, por ser um boneco, ele tem movimento limitado, né? Então ele tem um movimento mais durinho. E aí você vai vendo ele dando nessa cena aí da facada, você vendo que ele tá. Você vê que ele tá fazendo uns movimentos mais durinhos, assim, né?
Sim, porque de fato é um boneco.
É,
Detalhe.
então, isso que é um detalhe interessante mesmo, cara.
Então, isso é uma coisa deles que eu achei legal. Se fosse CGI, ele ia ter movimentos humanos, entendeu? Não ia ficar assim tão legal. Mas basicamente, o plot desse episódio é isso: é essa ligação. Então, a gente vai entender como é que conectou, como é que Chuck chega na Casa Branca. A gente fez várias coisas, né? De como, qual era o plano dele. Você curtiu qual que é a ideia dele, de por que ele foi na Casa
Ah,
Branca?
sim, cara.
É bem Chuck, né?
É, eu acho que tá dentro, não é nem só por causa do, por ser Chuck, né, mas eu acho que é, ele faz parte da história, né? Então
Faz
o Damba lá tá abandonando ele e ele vai ter que correr atrás, mano. É
sentido
isso.
aquilo que a gente falou anteriormente, né? Por que que ele tá matando as pessoas e tá contando seis?
É,
Faltam
ritual,
seis,
é.
cinco, é porque é o ritual. Pra quem só tá aqui escutando, né, e não, não assiste a série, mas gosta de ouvir a gente falar as nossas groselhas aqui. É, Chuck tá envelhecendo. O boneco tá envelhecendo, o boneco tá com rugas, cara. O boneco tá com rugas, a mão dele tá envelhecendo. Porque Damballa tá abandonando ele porque ele teve contato com o cristianismo, né? Então, tipo, exato. Ele é batizado, né? Isso? Na segunda temporada. Isso.
É, eles conseguiram finalizar o batizado, né?
Uhum, conseguiram. Agora a gente vê que conseguiram. Então, Damballa tá abandonando ele. Ele tá abandonando ele e ele precisa fazer um ritual. Aquele livro de ritual maravilhoso, né, cara? Pelo amor de Deus. Eles precisam fazer um ritual que é, ele precisa matar 6 pessoas. Só que num local, né, pô, numa casa, em algo que seja extremamente amaldiçoado. E primeiramente ali, ele vai onde? Ó, outra referência aí. Vai na casa da a mansão MTV.
Da MTV. Mas eu queria voltar só um pouquinho. Manda mal. Na parte do médico, cara.
Ah, eu ia falar isso.
Pô, aquilo ali não é um sonho, não é?
Não é sonho. Mas sabe o que eu
tenho? Olha.
É como se fosse um consultório só para pessoal que é da religião Damballa. Porque tem uma mulher lá falando no telefone com o cara. Ah, não, mas com o que, que ela fala do negócio de incendeia, qualquer coisa, ele taca fogo na empresa, alguma coisa assim. E tem um cara do lado com uma caixa gritando, com alguma coisa dentro gritando. A mulher olha para ele e ele fala, é minha ex. Sabe? Então, tipo, uns bagulho muito absurdo. Eu tava assistindo, eu falei, tá, mas que? Ele foi no médico. Aí tem uns bagulho bizarro, eu falei, cara, que é isso, velho? É, os fantasmas se divertem, Beetlejuice, porque eles estão na fila esperando lá e tem várias coisas bizarras.
Ele pegou essa daí também.
É, os fantasmas se divertem. E aí, do nada, aparece um boneco sentado na cama do médico, o médico vira, eu falei, tá, não, calma aí, cara. Ele tá no médico mesmo? Que isso, velho? O que eu tô vendo? Aí ele começa a examinar ele, escuta o batimento, tranquilo, o médico escutando o batimento, pessoa, boneco, anão, sei lá. Aí depois ele aperta ele e fala, tosse. E eu tava assistindo e falando, não, gente, que é isso, cara? Ele tá no médico de verdade? Aí depois o médico começa a conversar com ele e fala, né, que a Damballa te abandonou, não sei do quê, aí você precisa fazer o ritual. Na minha cabeça, eu imaginei que aquilo ali só podia ser tipo um lugar da religião deles, tá ligado? Que não faz sentido, se não for. Se não for isso, não faz sentido ele ir no médico assim, e o médico começar a falar esse tipo de coisa pra ele. É como se fosse pra isso,
entendi, sabe? Eu achei que fosse um sonho, mas aí quando corta pra próxima cena, ele não acorda. Então eu falei, caramba, acho que é real mesmo. E esse cara da caixa me fez lembrar Gremlins, cara.
Também.
Porque, né, quando o Gremlin chega na casa do rapaz lá, ele tá dentro da caixinha, né?
Uhum, sacudindo
a caixa. Exato, o Gremlinzinho bonzinho.
O Gizmo.
Isso. Então ele me fez lembrar essa cena aí também.
Exato, cara. É, mas essa cena do médico é... Essa cena do México é quando você tá assistindo a série, você ainda não entendeu que você tá assistindo a série.
Rapaz.
Quando você vê essa cena, você fala, não, beleza, agora eu saquei. Eu saquei.
Exato.
Cara, é absurdo, entendeu?
Não, explicando do jeito dele, né?
Exato, exato, então, é muito absurdo, assim. Então, basicamente, esse é o ponto. Esse é o ponto que vai ligar ali. É, ele vai na MTV, tem umas pessoas morando, né, na casa, fazendo uma festa lá. MTV e ele mata todo mundo. Ele mata mais de 6, na verdade, né? Acho que tem bem mais de 6 pessoas ali.
Tem.
Mas não dá certo, né? Não dá certo. Então ele fala, tá, mas se essa aqui era a casa mais amaldiçoada, que teve mortes e não aconteceu, eu preciso procurar uma casa que seja, que teve o maior número de mortes, e ele acaba ligando ali a Casa Branca. Não é uma casa que diretamente morreu. Ele mesmo fala isso, né? Que diretamente morreram pessoas dentro, mas ela foi a causadora, né? Ela foi a causadora de muitas mortes. Então é aí que ele decide adentrar ali na Casa Branca.
É, antes dele entrar na casa de MTV, né? Cita algumas ruas, né?
É, Elm Street.
Elm Street, e tem uma outra que ele fala lá também.
Ele fala 3, cara. Ele fala 3. Só que agora eu não recordo as outras 2, mas ele fala 3. Ele fala Elm Street. Acho que ele já fala de MTV, não fala? No meio das 3.
É, ele fala Elm Street, ele fala a rua da casa do Michael Myers, lá do Halloween lá, do primeiro filme. E fala mais uma outra que eu não me lembro agora.
Caraca, não me recordo também qualquer outra. Mas ele fala. Ele fala uma outra rua também. Não me recordo agora, mas ele de fato fala. E o plano pra ele entrar na Casa Branca, né? Como é que o boneco vai entrar na Casa Branca?
Aí, cara, essa é a cena mais bizarra, mas é uma das que... Por isso que esse episódio foi muito bom, mano. Porque ele descreve muito do que o Chuck é, velho. Então tá lá na cena lá do enterro, isso, né? Do Joseph, que a gente já falou nos outros episódios aí.
Exato. Um menino com cabelo peruca, né, velho?
Com cabelo perucaço.
Ele vira o caço. Tipo, você notou que pegaram o menino pra parecer o boneco?
Sim, o corte de cabelo é igual, cara.
O menino parece.
Só que é preto.
Exato. Perucaça preta no menino, mas beleza, tá tranquilo.
Nossa, bizarro. Aí beleza, eles estão lá, estão se lamentando e tal, né? O moleque já tá se negando a...
Exato, aceitar, né?
Aceitar. E o Chuck aparece atrás. Ele fala, hi, I'm Joseph, não sei o quê. É sério que os pais deixaram pegar, entre aspas,
cemitério.
Um boneco abandonado no cemitério? Que falou sozinho, hi, I'm Joseph.
O nome do filho morto, né?
É Chuck mesmo. O que me faz pensar que eu acho que o Chuck tá envolvido na morte do moleque.
Cara, eu não duvidaria não, viu? Eu não duvidaria. Mas acho que isso, é que eu falei, a cena do médico, ela te afirma, entendeu? Ela te põe assim, se você ainda não entendeu o que você tá assistindo, o Chuck, entenda agora. Porque depois dela é uma sucessão de coisas que você fala, nah, mas não é impossível, cara. Pô, é impossível. Pô, depois de pegar o boneco... A mãe, o pai fala, né? O pai fica estranho. O presidente, ele fica meio assim... Não, mas toca não. Pega isso não. Mas a mulher dele, né? A esposa dele fica... Não, mas deixa ele. Que o menino sorriu, o menino fez tudo aquilo. Mas até então, beleza. Falou o nome ali e pegou o boneco. Mas aí o boneco vai entrar na Casa Branca. Tem que revistar ele. Passa no raio-x. O boneco tem esqueleto. Tá tranquilo.
Não, o cara nem olhou. O cara não olhou pra tela. O cara olhou pro lado, tinha que tava passando lá. Ele nem viu.
Aí passa um boneco com esqueleto. Sabe?
Porque ele não apitou, tá ligado?
Uhum. Ele deixa então
ele não olhou pra tela, ele não apitou, foda-se. Então, tá dentro, só um boneco.
É, aí, a partir desse momento, a gente liga essa parte toda aí com o Chuck indo na Casa Branca. Só por enquanto, aquela line que a gente não sabe onde tá, né? Se ela tá escondida em algum lugar e tal. Porque ela deixa o Chuck ir e tal. Ela fica meio triste, mas ela... A gente não sabe onde ela tá até esse ponto que o Chuck tá na Casa Branca. Tem o ponto do meio que encerramento de Tiffany, né? A gente tem o julgamento dela acontecendo ali basicamente no episódio inteiro. De todas as mortes que ela foi acusada, né? E tem o trio lá. Até esse momento do julgamento, pra eles, Chuck morreu. Eles não sabem, né? Que ainda restou um boneco. Porque eles não viram. Eles não viram a boneca Belle tirando a maquiagem. Eles não sabem que era o Chuck que tava na. Que era a boneca, né? Desde o começo. E tem todo o julgamento ali da Tiffany. O julgamento dela tem referências a alguns filmes, né? De próprio julgamento. Apesar de quando a série que ela faz, quando o Chuck não tá em cena, ela, entre aspas, ela fica um pouco mais séria. Mas mesmo assim ainda tem
os seus absurdos ali, né? Não, é mais uma representação do que é Chuck, né, cara? Tiffany falou a verdade o tempo todo. Ah, eu matei mais de 100 e poucas pessoas. Ah, porque eu fiz isso, que não sei o que, não sei o que lá. E aí a estratégia era ela ser, por fora, a Jennifer Tilly, né? E alegar demência. Só que ela matou tanta gente que mesmo assim o cara falou, não, pode ir pro corredor da morte porque não dá, não.
Exato. E ela conversa com a Alexi, né? Ela conversa com a Alexi. Antes de eles darem o veredito, a Alexi vai conversar com ela perguntando daquela line. Ela conversa e é ali naquele momento que a Alexi descobre que o Chuck ainda tá vivo, né? De que a Belle era o último Chuck. E é a partir dali que a gente também vê a ligação das cenas do primeiro e do segundo episódio lá, dos três, cada um fazendo a busca ali pelo boneco, porque até aquele ponto eles já descobriram. Porque no julgamento eles estão tranquilos, normal, só querendo que ela também tenha a culpa dela ali, tenha o lado dela, porque pra eles o Chuck morreu, então agora só falta você que também tava no meio de tudo isso aqui. Então a gente tem todo esse ponto aí. E também o encerramento meio que da Nika, né? A Nika no julgamento também. E tá tranquilo, né? Eu tô mentindo, ela tá mentindo um monte de coisa insana, aí depois chega uma mulher ali e começa a falar a mesma coisa, né, que ela. O segurança deixa ela conversar com ela e chamar ela de Tiffany, de tudo, né? Tá,
deixa ela entrar na frente, falar um monte, dar risada da cara dela, tá sossegado, tá em casa.
Não, vamos deixar essa mulher aqui conversar com essa louca aqui. Que tá
de... E ela quer porque quer o livrinho de voodoo, né? Qualquer jeito. Ela falou assim, você falou pra advogada, primeiro você vai pegar a merda do meu livro pra depois você ir embora pra merda da sua casa. É assim que ela fala.
Tá com a Caroline, né? O livro tá com a Caroline agora.
Caroline, você viu que ela consegue ver o que o Chuck faz, ela fica fazendo a cena lá de que é amiga do Chuck e tal, mas você vê que ela não consegue matar.
Não.
O Chuck já deu a faca pra ela, deu a chance pra ela, acho que umas duas vezes, se eu não me engano, se não me falha a memória. Isso. E nesse... ela falou, eu quero ficar assistindo. Como a gente tá falando bastante de referência, existe um filme baseado em fatos reais, inclusive, de um cara que era matador, era um assassino de... Não me lembro se ele assassinava mulheres como um todo ou só garotinhas, eu não me lembro. Mas eu sei que ele raptava e tal, matava. E aí ele raptou uma menina, esse relato é contado até hoje. Inclusive a moça é policial, inclusive, hoje em dia, detetive. Ele raptou a moça, foi jogando verde nele e ficou amiga dele. Ficou tipo uma comparsa. Então ela teve que ver muita coisa acontecer, né? Ela já tentou até, ela conta que ela tentou salvar uma menininha, mas não deu certo e tal, né? E daí, por causa disso, dela ter feito isso, ela, num certo momento, que numa brecha, ela conseguiu acionar não sei quem numa loja que chamou a polícia e prendeu o cara. Então isso é um filme, eu não me lembro o nome agora. Baseado em fatos reais. Será que ela tá fazendo a mesma coisa?
Ela tá jogando com o Chuck?
É.
Eu não duvidaria, não. Porque é muito repentino, né? A mudança dela no final lá da segunda temporada, né?
Sim.
Ela poderia estar com alguém. Com a Kyle?
Andy. É, com o Andy, com a Kyle. Pode estar em contato, alguma coisa.
E Andy aparece nesse episódio no sonho do Chuck. Né? Mas, tipo, o Andy tá em algum lugar. Por quê? Porque eles não aparecem até o momento aí. Nem o Andy, nem a Kyle. Porque eles também acham que o Chuck morreu, né? E todos os Chucks se foram. Eles Sim. também não sabem que a Belle era um. Então, tipo, em algum momento esse trio vai recorrer a eles novamente, porque a gente sabe que vai, né? Em algum momento isso vai acontecer, assim. Mas não duvido, cara, de a Caroline tá.
Porque assim, se ela fosse homicida, ela teria pego, que nem aconteceu com o ex-namorado lá da Roxy, né? Que ele ficou louco, ele já saiu matando.
Sim.
É, também tem o fato da adolescência e tal, tem uns fatores aí. Eu pensei e falei, caramba, ela teve duas chances, ela não quis. Aí eu falei, eu acho que ela deve estar fazendo um papel de inocente mesmo, assim, acompanhando, até dar uma oportunidade de ferrar o Chuck mesmo, cara.
Eu não duvido, cara. O que vai acontecer na próxima, hein? O Chuck precisa matar mais 3 pessoas agora, né? E agora o quarto episódio a gente já dá continuidade às coisas que aconteceram aí no segundo episódio. Aí a gente tem mais 2 episódios pra acompanhar aí esse ano, né, Léo? Episódio 4, episódio 5.
É, o 4, o 5 vai ser o especial de Halloween e vai parar, isso. Né?
Aí eles voltam só no começo de 2024, ainda sem data, com os 3 últimos, tudo por causa da greve dos roteiristas, né, dos atores. Eles tiveram que parar as gravações e tal, e não conseguiram finalizar a gravação dos últimos episódios. Aí o Mancini disse lá que os episódios 5 e 6, eles estavam prontos, mas o 7 e o 8 faltavam cenas para ser gravado. Então eles ainda vão ter que gravar cenas do 7 e do 8. Então por isso que vai ter essa pausa. Então os 3 últimos vão ser só em 2024. Qual o momento de 2024? Não sei, mas eu creio que entre final de janeiro e fevereiro. A gente vai conversar aqui até a quinta esse ano. E depois a gente volta só em 2024 para os 3 últimos. O andamento aí de como é que vai acabar. Porque quando o Mancini avisou que os 3 últimos iam sair só em 2024, ele também avisou que o final da temporada vai deixar um gancho, né? Eu não sei se a intenção dele é que esse gancho seja para uma futura temporada ou ele vai simplesmente, tipo, terminar a série em aberto.
Eu acho que o gancho vai ser no quarto episódio, porque o quinto vai ser zoeira.
Ah, sim, não, ele disse que, tipo, a terceira temporada ela vai acabar com o gancho. Ela vai terminar com um gancho.
Ah, então pode ser que tenha uma quarta.
Tá dando certo o Chuck lá fora, né? E aqui no Brasil no Star Plus também. Então eu acho que ele vai acabar fazendo uma quarta. Mas aquilo que a gente falou. Se tiver uma ideia bacana, beleza. Mas se for pra ficar repetitivo, acaba aqui. Mas vamos ter que ver, né? Porque por enquanto tá ficando mais doido. Então por enquanto ainda tá interessante.
Tem que ver as cenas do próximo episódio aí pra ver o que dá. Or just a dream.